Sob a proteção de Deus e havendo o número legal, eu declaro aberta a presente sessão. Peço vereador Carlinho da Vila, segundo secretário, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 048/17, da sessão ordinária do dia 12/12/2017. Primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h20, do dia 12 de dezembro de 2017, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores Luciano Martins de Araújo, presidente, Roberta Soares de Brito, primeira secretária, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, segundo secretário, Assinemar Gonçalves Costa Nema, terceiro secretário, Almiro Francisco Gomes, Miro Bikes, Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, Bruno Rogério de Araújo, Clayton Dantas Dias, Seguinho, Domingos de Sena Lopes Filho, Edmundo Nunes Dourado Mundim, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, Genedi Vicente Benete Ribas, Joelso Roberto Vaz Santiago, Joelso Trovão, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael e o N. Patrick de Souza, os vereadores Jurandir, Humberto Alves de Oliveira, vice-presidente, e Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão, não compareceram à sessão, porém justificaram as ausências. O vereador Bruno Araújo justificou suas ausências das sessões ordinárias os dias 13 e 14 de dezembro. Expediente. A ata da sessão anterior, de 6/12/2017, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas no plenário. Projeto de resolução PR 018/17, de autoria da mesa diretora, que autoriza o Poder Legislativo a implantar o plano de saúde aos servidores efetivos do Poder Legislativo. Indicações número 2049 e 2055/17, do vereador Miro Bikes. 2003, 2004, 2005 e 2006/2017, do vereador Netinho Lacerda. Número 2072, 2073, do vereador Bruno Araújo. Número 1958, 1962, 2041 e 2044/17, do vereador Carlinho da Vila. 2014, 2015 e 2016/17, do vereador Seguinho. Número 1965/17, do vereador Domingos Filho. Número 1993, 1994, 1995/17, do vereador Eduardinho de Paiva. Número 2023 e 2024/17, do vereador Genedi Ribas. Número 1975, 1980, 1981 e 1982/17, do vereador Joel Strovão. Número 2068, 2069 e 2070/17, do vereador professor Rafael. Matérias em discussão e votação únicas. Moção de pesar número 068/17, de autoria do plenário, a ser enviada à família enlutada do saudoso professor Edson Espíndola, que foi professor, vice-prefeito e prefeito neste município, pelo seu falecimento ocorrido no dia 13 de outubro do corrente ano. Essa moção foi aprovada por 14 votos favoráveis e 2 ausências, vereador Jurandir de Oliveira e Macarrão. Moções de congratulação foram aprovadas por 14 votos favoráveis e 2 ausências, vereador Jurandir Oliveira e vereador Macarrão. As moções número 065/17, de autoria dos vereadores Bruno Araújo, Domingos Filho, Eduardinho de Paiva, Genedi Ribas, Jurandir Oliveira, Luciano Martins, Macarrão, Mundim e Nema, a ser consignada à equipe da Secretaria de Educação em 2017, número 076/17, do vereador Miro Bikes, a ser consignada à equipe a ser consignada à senhora Lidiana Reis Souza pelos relevantes serviços prestados à comunidade e ao esporte, e número 077/17, também do vereador Miro Bikes, a ser consignada ao senhor Arlindo Penck, da PR Indústria, pelos relevantes serviços prestados à comunidade e ao esporte. Foi aprovada por 13 votos favoráveis e um contrário, vereador Wene Patrick. Luziano. Depois tem que correr. E duas ausências do vereador Jurandir Oliveira e Macarrão. A seguinte moção 079/17 dos vereadores Seguinho e Genedir Ribas, a ser consignada a doutora Jureima Maria Dias Ibrahim de Oliveira e a senhora Yara Venâncio de Melo, em reconhecimento à qualidade do atendimento prestado na UPA, Unidade Pronto Atendimento de Formosa, pelos médicos e demais profissionais de saúde que integram essa instituição, onde contribuem para o crescimento, o fortalecimento da mesma e o bem-estar da população. Requerimento número 026/17, de autoria do vereador Wene Patrick, que requer ao secretário municipal de saúde a quantidade de exames de HIV e outros procedimentos realizados em 2017 e que seja realizado mutirão de exames para este fim, como forma de celebração do Dezembro Vermelho. Esse requerimento foi incluído durante a sessão, sendo aprovado por 9 votos favoráveis e 4 contrários. Vereador Bruno Araújo, Seguinho, Genedir Ribas e Nema. E 3 ausências, vereador Eduardinho de Paiva, Jurandir Oliveira e Macarrão. Ordem do dia. Projetos em primeira fase de discussão e votação. Apreciação dos pareceres das comissões técnicas. Projeto de lei ordinário oriundo do Executivo. Foram votados em bloco e aprovados por 12 votos favoráveis, um contrário, vereador Wene Patrick e ausências, vereador Eduardinho de Paiva, Jurandir Oliveira e Macarrão. Os projetos PL 046/17, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar doação de áreas públicas na forma que menciona Instituto Nacional do Seguro Social, Previdência Social e da Outras Providências. IPL 056/17, que dispõe sobre a revogação de dispositivo que menciona da Lei número 332/10, de 25 de fevereiro de 2010, e da Outras Providências. Foram votados em bloco e aprovados por 13 votos favoráveis e 3 ausências, vereador Eduardinho de Paiva, Jurandir Oliveira e Macarrão. Os seguintes projetos, PL 047/17, que estima a receita e fixa a despesa do município de Formosa, Goiás, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências. IPL 048/17, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2018 a 2021 e dá outras providências. Projeto de lei ordinária oriundos do Legislativo. Foram votados em blocos e aprovadas por 13 votos favoráveis e 3 ausências, vereador Eduardinho de Paiva, Jurandir Oliveira e Macarrão. As seguintes matérias de autoria do vereador Netinho Lacerda, PL 105/17, que dispõe sobre a inclusão do ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas municipais do município de Formosa. PL 115/17, que dispõe sobre a inserção e promoção de ações preventivas e educativas sobre drogas psicoativas, incluindo o uso de álcool, tabaco e automedicação na rede pública municipal de ensino. PL 116/17, que institui o sistema colaborativo de segurança e monitoramento no município de ensino do município de Formosa e da Outras Providências. IPL 118/17, que institui a Semana Municipal para Conscientização e Prevenção contra Desastres Associados a Fenômenos Naturais e Ocupação Urbana, a ocorrer anualmente na última semana do mês de setembro e da outras providências. O PL 108/17 do vereador Bruno Araújo, que institui a semana de valorização da pessoa com deficiência no município de Formosa, Goiás, e da outras providências. Foi votado em bloco e aprovado por 13 votos favoráveis e 3 ausências. Vereador Eduardinho de Paiva, Jurandir Oliveira e Macarrão. PL 113/17 do vereador Genedir Ribas, que institui o Festival de Música Canta Formosa no município de Formosa e dá outras providências. Foi votado em bloco e aprovado por 12 votos favoráveis, 1 contrário, vereador Wene Patrick, e 3 ausências, vereador Eduardinho de Paiva, Jurandir Oliveira e Macarrão. Projeto de resolução PR 017/17, de autoria dos vereadores Miro Baikes e Wene Patrick, que cria a Comissão Permanente de Regularização Fundiária na Câmara Municipal de Formosa e dá outras providências. Foi aprovado por 11 votos favoráveis, 1 contrário, vereador Ceguinho, e 4 ausências, vereador Eduardinho de Paiva, Genedir Ribas, Jurandir Oliveira e Macarrão. Tema livre, às 21h51, oradores inscritos, vereadores Bruno Araújo, Mundinho, Wene Patrick, Nema, Netinho Lacerda, Carlinhos da Vila, Domingos Filho e Luciano Martins. Explicação pessoal, às 22h11, oradores inscritos, vereadores Mundim e Bruno Araújo. Áudio e vídeo da sessão disponível nas atas eletrônicas número 048/17, CD e DVD e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar. O presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 22h13, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 13 de setembro de 2017, no mesmo local e horário. E para constar, Roberta Soares Brito, primeira secretária, lavrou a presente ata que, depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Ata em discussão. Não havendo manifestação, ata aprovada. Passamos para o expediente. Peço à senhora secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações. Solicita ao senhor, ao excelentíssimo senhor Ernesto Guimarães Roller, prefeito municipal. Vereador Miro Baikes, 2057/17, providenciar a instalação de postes com luminárias na Praça Vó Bela, localizada no bairro X. Providenciar a pintura de faixa de pedestre localizada na Avenida João Espergebrim, esquina com a Rua São João Benedito, no bairro Formosinha, em frente ao Sacolão do CIEI. 25.9. Providenciar cascalhamento da via 1219 da Rua Pirapora do Setor
Oi.
Sul.
Mas Miro não está aqui, não.
Vereador Netinho, realizar avaliação oftalmológica nos estudantes da Rede Municipal do Ensino. 2008, realizar ações socioeducativas e preventivas nas escolas públicas e municipais para sensibilização para o combate à violência contra o idoso em cumprimento à Lei 282/2015, de 26 de outubro de 2015. 2009, promover na rede municipal de ensino projetos Educanvisa. 2064, orientar a população sobre a importância de realizar limpeza e manutenção de caixas d'água, bem como verificar se estão devidamente estampadas para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. 2065, promover cursos relativo às técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos especiais para idosos, de acordo com o artigo 21, parágrafo 1º do Estatuto do Idoso. Vereador Carlinho da Vila, 25.2. estudar junto à Superintendência Estadual de Goiás, agências de Correios de Formosa, a viabilidade de ser entregue a correspondências no bairro Jardim Planalto. 28.1. Realizar a operação tapa-buraco na esquina da Rua 9 em encontro com a Rua Santa Gertrudes, localizada no setor Nordeste. 28.2. Realizar a construção de uma faixa de pedestre frente ao CEMEI Maria Aparecida Vaz da Costa, localizada no setor Nordeste. Vereador Ceguinho. 25.1. Realizar a pavimentação asfáltica na Ibrahim Jorge, bairro Abreu. 25.3. Fazer troca de lâmpadas queimadas e revisão nos postes de iluminação em toda a rua Turmalina, quadra 3, no bairro Jardim Califórnia. 2061. Fazer troca de postes de madeira por postes de concreto na rua Severiano Batista de Oliveira. Vereador Domingos Filho. Viabilizar a construção de uma praça pública em frente à quadra 46, no conjunto habitacional Padre José. Vereador Eduardinho de Paiva. Realizar cascalhamento da avenida principal do setor industrial, sentido BR-020, toda a extensão nos dois sentidos desta via. 1997. Realizar a operação tapa-buraco e recapeamento na Rua 9, bairro Parque Vila Verde, em toda a extensão da mesma, principalmente ao lado da clínica de hemodiálise. Vereador Genedi Ribas. 2025. Realizar projeto para instalação de câmeras para o vídeo monitoramento de creches, berçários e escolas maternais municipais no âmbito do município de Formosa. Vereador Joelso Trovão. 1977. Fazer a operação tapa-buraco em toda a extensão da Rua 7 do bairro Parque Vila Verde. 1983. Colocar 4 postes com lâmpada na Rua D, quadra 32, bairro Parque da Colina. Vereador Professor Rafael. 28.5. Viabilizar o cumprimento da lei do Código de Postura que se refere à efetiva fiscalização e retirada dos materiais de construção das calçadas. 28.6. Disponibilizar durante o período das compras de final de ano a devida segurança no comércio da Rua Visconde Porto Seguro. 29.3. Providenciar a nomeação e indicação do presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Senhor presidente, pela ordem.
Vereador Professor Rafael.
Eu queria só fazer uma alteração num texto. Eu acho que houve um equívoco aí da minha assessoria. Queria apresentar o texto da 28.6, que ela está truncada aí. Houve, acho que, um erro de digitação, não sei. Eu tentei verificar aqui, mas acredito que tenha sido erro de digitação, porque, na verdade, não foi isso que tinha a intenção da indicação. A 28.6, na verdade, é promover a segurança da Rua Visconde Porto Seguro, principalmente no período das compras de final de ano. Queria apresentar o texto exato para que seja corrigido e enviado de forma correta.
Ok. Tá?
Uma outra solicitação a Vossa Excelência, eu queria aproveitar o momento e utilizar da prerrogativa do nosso destaque. Eu queria chamar a atenção de Vossa Excelência por uma indicação que eu fiz, tendo em vista de um assunto que foi tratado na Tribuna Livre, recentemente nesta casa. Eu vou fazer a explanação e depois, se Vossas Excelências quiserem retratar, a gente pode debater. Eu acho que, inclusive, devemos debater esse caso antes de encerrar o ano para a gente tomar algumas medidas na explicação pessoal em alguma outra espaço que o senhor der para nós. Mas a indicação que eu citei aí é a 29.3, providenciar a nomeação e indicação do presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Foi tratado aqui nesta casa recentemente por membros do Conselho Tutelar. E depois a gente começa a averiguar, estudar um pouquinho como é que é o funcionamento legal, e a gente descobre que uma coisa a lei institui e uma coisa está vinculada e condicionada à outra. Para que haja o exercício legal do Conselho Tutelar em Formosa, é preciso a nomeação dos membros e da presidência deste Conselho dos Menores, da Adolescência, da Criança e da Adolescência. Até então, parece que o Executivo só fez a nomeação de alguns membros e não fez do presidente. Então, eu queria solicitar, Vossa Excelência, que desse um destaque no envio dessa indicação, se possível todos assinassem em nome desta casa, que ele não virasse o ano sem nomear essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa, pela lei, tanto municipal quanto a lei federal que institui o conselho, o conselho fica impossibilitado de receber as verbas. É um órgão administrativo que administra o fundo e administra as verbas. Então, com a ausência desse presidente, hoje os conselhos, né, tanto o norte, o sul aí, e esse conselho aqui, que ele é administrativo, para o recebimento e administrar as verbas, para repassar, para dar sustentabilidade aos conselhos tutelares, fica inviável. Eu estudei as leis, busquei informações, inclusive na justificativa dessa indicação está todo explicado, todas as leis, citando. E eu queria uma atenção dos colegas, porque naquele dia nós tivemos uma tribuna e nós ficamos, inclusive, de estudar a possibilidade de fazer qualquer remanejamento dentro da dotação orçamentária, porém, nós deparamos com a situação que nós não podemos mais fazer emenda dentro do plano, ficando, mais uma vez, os conselhos aí prejudicados. Eu tenho certeza que o bom senso do prefeito, juntamente com a sua equipe de contabilidade, e com o esforço nosso, a partir de 2018, voltamos a tratar desse assunto, que haja uma cobrança dessa casa para que nós possamos revisar a dotação orçamentária destinada aos conselhos, salvo engano, R$40 mil anual. Se você dividir aí por 12, vocês vão ver aí que o valor é ínfimo. E tem um valor destinado aí ao fundo dos conselhos, que está em 1.200.000 e alguma coisa. Mas a gente sabe que esse valor não é só destinado ao conselho tutelar. Ele tem outras destinações para outros conselhos com outras funções. Então, eu queria chamar a atenção dessa casa, dando destaque a essa indicação, em resposta, tá, à cobrança que foi feita para esta casa em relação ao conselho tutelar. Eu vi um esforço do Genedir com a equipe dele, eu acho que outros vereadores também estavam buscando informações, acabamos aí cruzando as informações, estudamos juntos com a Silvia, e nós chegamos à conclusão que realmente esta casa estaria hoje impedida pelos prazos legais e regimentais, que nós estaríamos impedidos de fazer qualquer alteração orçamentária dentro desse plano que está sendo aprovado hoje. Portanto, eu chamo a atenção dos senhores, nós precisamos rever a situação orçamentária dos conselhos tutelares. Porém, isso só vai acontecer de uma forma legítima enquanto nós empoderarmos este conselho que eu estou citando aqui na minha indicação. Porque ele é administrativo, é ele que recebe, é ele que presta conta. Enquanto não houver o presidente deste conselho, os conselhos ficarão, inclusive, podem incorrer de qualquer exercício ilegal das suas atividades. A lei está sendo muito bem clara. Me parece, salvo engano, aí eu peço a ajuda dos colegas que têm informação, me parece que quem estava nessa presidência até na gestão passada era o Vertinho, não é isso? Então, com a saída dele, de lá para cá não houve indicação, e também o conselho, meus membros do conselho chegaram de uma forma tardia, mas nós estamos correndo atrás e eu tomei essa liberdade em nome de Vossas Excelências para que esta casa não se perca e não deixe passar um assunto tão sério, tão importante, que é o conselho tutelar e a atuação daquelas pessoas, dos conselheiros, que um trabalho que tem feito em Formosa e não pode parar. Vamos atentar, porque nós precisamos dar mais competências para eles em relação à disponibilidade de recursos financeiros. Então, agradeço a oportunidade, o senhor depois der a oportunidade para a gente voltar a debater, eu tenho mais informações e a gente poderia discutir isso melhor. Muito obrigado.
Peço à senhora secretária que encaminhe as indicações a quem de direito. Eu peço à senhora secretária que retire a moção de número 080/17. Passamos para a ordem do dia.
Projeto em segunda fase de discussão e votação. Projeto do Executivo, projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 046/17. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar doação de áreas públicas na forma que menciona ao Instituto Nacional do Seguro Social, Previdência Social e da outras providências.
Em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Duardinho.
Eu estive conversando com a pessoa, queria até atentar sobre esse terreno. Esse terreno foi doado na época para a CDL, se não me engano, para a construção da sede própria do CDL. Eles tinham um prazo de 2 anos para construir, não construiu. E, inclusive, pegou esse lote e botou como garantia de dívida trabalhista da CDL. Esse lote foi a leilão pelo Ministério do Trabalho. A pessoa rematou, tem um recibo do Ministério do Trabalho. Só estou assim para dar uma justificativa para você ver que bagunça que está a coisa. Foi para a Justiça, a juíza que deu que a CDL não poderia vender esse terreno, só que o Ministério Supremo Tribunal Superior do Trabalho leiloou e essa pessoa rematou. Essa pessoa está no prejuízo, porque o lote está voltando para a Prefeitura, ele rematou dentro da Justiça do Trabalho. Eu vou citar o nome da pessoa, é o Gilmar, que trabalhou comigo na garagem. Há muitos anos ele rematou esse terreno e está perdendo o terreno. Eu falei, você vai ter que entrar na Justiça para pegar da Prefeitura, porque eu nunca vi uma coisa dessa. O Ministério do Trabalho, Superior do Trabalho, leiloar, ele rematou. Ele tem o leilão tudo, ele tem a documentação do leilão. Você vê o que essa casa, o que essa cidade é bagunçada, não essa casa, desculpe aí. O que é bagunçado nessa prefeitura? Entendeu? O próprio CDL vendeu, foi para leilão, né, Ministério do Trabalho, ele rematou e agora está no prejuízo, que vai ter que entrar na justiça contra a prefeitura ou contra o CDL para receber o dinheiro que ele pagou na época, R$30 mil no lote. Eu quero deixar uma claro parte, que a casa você vê tudo.
Vereador, o que, que ele tem de documento para apresentar para nós?
Ele não trouxe aqui, porque eu nem sabia, até conversei com ele, porque hoje, inclusive, ele está no controle interno da administração de Planaltina.
Isso.
Ele comentou comigo, ele tem um documento do leilão e da compra feita no leilão no Superior Tribunal do Trabalho, que se viu de dívida trabalhista. Mas aí a juíza aqui entendeu que não poderia ir para leilão. Mas foi. E ele, inocente, ele simplesmente rematou, como qualquer um de nós, esse terreno. Ele tem o recibo, ele tem do tribunal, como ele comprou e tudo, e está no prejuízo hoje. Ele falou, hoje eu estou no prejuízo, porque eu comprei isso tem mais de quantos anos atrás? 8, 10 anos atrás.
E será que tinha prazo para construir?
Não, ele não. No caso, ele comprou... Não, é o que eu estou falando.
Ele não tinha prazo para...
Não, é porque era do CDL.
O CDL tinha prazo.
Tinha prazo. É por isso que o município entrou aqui, contra o CDL tomando de volta, porque tinha prazo e o CDL não construiu. Só que o CDL, os funcionários do CDL entraram contra o CDL... E o CDL, na época, de má fé, deu em garantia o terreno. E o terreno foi para leilão pelo Ministério do Trabalho. E foi arrematado por ele. Não foi só ele que disputou. E ganhou na época, entendeu? Aí ele falou, Eduardo, como é que eu faço? Eu falei, eu fui lido esse projeto lá ontem à noite. É complicado eu falar para você. Mas eu, pelo menos, vou levar público para todo mundo saber que a pessoa está sendo lesada porque ela comprou num tribunal do trabalho. Não foi da prefeitura, né? Então, eu falei, é muito difícil agora dizer qualquer coisa, mas a justiça fala que o CDL não podia leiloar. Mas o Ministério do Trabalho entende que tinha que ser leiloar porque a casa trabalhista está em primeiro lugar, né? Então, eu estou pondo a interrogação para vocês, porque sempre tem essa bagunça na prefeitura aí. Vende lote que não é, vira aquela bagunça, né? Ah, obrigado a vocês.
Senhor presidente.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, para esse projeto 046, no parecer da Comissão de Justiça e Redação, foi feita uma indicação de correção no seu artigo 1º. Então, eu queria apresentar uma emenda, considerando o encaminhamento aqui do projeto. No artigo 1º do referido projeto, ele relata o Instituto Nacional de Seguro Social responsável pela gestão do regime próprio de previdência social. E não é. Esse INSS a que se refere é o regime geral de previdência social. Então, eu quero fazer a apresentação dessa emenda para o projeto não ficar aí com uma incorreção nesse quesito. Sendo então, senhor presidente, a emenda seguinte, emenda modificativa 101/2017 ao projeto de lei 046, modificando o artigo 1º do projeto de lei, que autoriza o Poder Executivo a efetuar doação diária pública na forma que menciona o Instituto Nacional de Seguridade Social, Previdência Social e da Outras Providências. O seu artigo 1º passa a vigorar com a seguinte redação: fica o Poder Executivo Municipal, mediante as condições estabelecidas por esta lei, autorizado a efetuar doação de área de terreno localizado no loteamento denominado Parque Laguna 2, com a finalidade exclusiva de construção do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, Previdência Social, devidamente inscrito no CNPJ 29979036077798, com sede à Rua Herculano Lobo, número 22. Lá, no referido projeto, ele trata o INSS como responsável pela gestão do fundo do regime próprio de previdência. Então, essa emenda para fazer essa correção, senhor presidente, antes de encaminhamento de votação do mesmo.
Emenda em discussão, emenda modificativa 101/2017 ao projeto de lei de número 046/17. Em discussão a emenda. A emenda modificativa 101. Continua em discussão a emenda modificativa 101 ao projeto de número 046/17. Em votação, peço à senhora secretária que faça recolhimento dos votos.
Vereador Jurandir.
Sim.
Genesi Ribas.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Domingos Filho.
Sim.
Netinho.
Voto sim.
Macarrão.
Sim.
Nema.
Sim.
Eduardinho.
Voto sim.
Joelso Trovão.
Não.
Miro Bike.
Voto sim.
Mundim.
Voto sim.
Carlinho da Vila.
Sim.
Roberta Brito. Vota sim.
Emenda modificativa 101. Ao projeto 046/17, aprovada por 12 votos favoráveis e um contrário. Em discussão, o projeto já emendado, de número 046/17. Em votação, peço à senhora secretária que faça recolhimento dos votos.
Genesi Ribas.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Domingos Filho.
Sim.
Netinho.
Sim. Voto sim.
Macarrão.
Sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Eduardinho de Paiva.
Justificando meu voto, eu vou trazer os documentos do rapaz amanhã, então eu vou votar contra.
Trovão.
Voto não.
Professor Rafael.
Voto sim.
Miro Bike.
Voto sim.
Mundim.
Voto sim.
Carlinho da Vila.
Sim.
Roberta Brito. Voto sim.
Projeto de número 046/17, já emendado, aprovado por 11 votos favoráveis e 2 contrários.
Projeto de Lei Ordinária número 047/17. Estima a receita e fixa a despesa do município de Formosa, Goiás, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências.
Em discussão. Em votação. Peço à senhora secretária que faça acolhimento dos votos.
Vereador Genedi Ribas.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Domingos Filho.
Sim.
Macarrão.
Sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Joel Trovão.
Sim.
Professor Rafael.
Voto sim.
Miro Baik.
Voto sim.
Mundim.
Voto sim.
Carlinho da Vila.
Voto sim.
Eduardinho de
voto
Paiva.
Sim.
Netinho Lacerda.
Voto sim.
Roberta Brito vota sim.
Projeto de lei de número 047/17, aprovado na segunda fase por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária número 048/17. Dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2018 a 2021 e dá outras providências.
Em discussão. Em votação. Peço à senhora secretária que faça o recolhimento dos votos.
Vereador Genedi Ribas.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Domingos Filho.
Sim.
Netinho Lacerda.
Voto sim.
Macarrão.
Sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Eduardinho de Paiva.
Voto sim.
Trovão.
Voto sim.
Professor Rafael.
Voto sim.
Miro Baik.
Voto sim.
Mundim.
Voto sim.
Carlinho da Vila.
Sim.
Roberta Brito. Vota sim.
Projeto de lei de número 048/17, aprovado na segunda fase por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária número 056/17. Dispõe sobre a revogação de dispositivo que menciona a lei número 332/10, de 25 de fevereiro de 2010, e dá outras providências.
Em discussão. Em votação.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereadora
Roberta. Eu
queria
só mais uma explanação desse projeto com o líder de governo. Porque aqui na justificativa fala que é renúncia de receita, né? Que ele está renunciando a receita. Se é renúncia de receita, ele não estaria previsto em lei, né? Como que está previsto em lei e está renunciando a receita? E a lei foi aprovada e sancionada aqui nessa casa, desses descontos do IPTU e TBI, né, para regularização. Estaria tirando direitos aí do cidadão que foram adquiridos e aprovado nessa casa e sancionado pelo Executivo.
Senhor presidente.
Vereador Mundim.
Senhor presidente, novos colegas, posso estar respondendo. Essa lei foi feita no ano de 2015 para regularização do setor Bosque 2. Para poder fazer aquela regularização, por isso que foi feito aí o desconto de até 70%. Só que essa lei, depois foi regularizada, se ela insistir ficar dessa mesma forma, todos e qualquer terreno que pertencer à prefeitura e que se for vendido, todos têm direito dessa mesma forma. Então, é por isso que essa lei está sendo revogada nesse momento, para poder realmente não ter a renúncia de receita. Porque se o prefeito vender qualquer um terreno e dar 70% de desconto, ele está entrando numa renúncia. Isso aí foi um ajuste de conduta que o prefeito Itamar Barreto fez na época, em 2015, para que realmente regularizasse o loteamento do setor Bosque 2, que foi numa demanda que esse loteamento, aquele terreno lá foi doado, o terreno foi doado pela União para a cidade de Formosa, e a cidade de Formosa, para para que realmente não fosse o desconto totalmente de 100%, ele ficou de 70%, ficando um pagamento simbólico de só 30% do valor do terreno.
Uma parte, vereador.
Uma parte, sim.
Realmente, a lei 287/2015, que foi já um ajuste na lei 332/2010. 2015, tivemos realmente aí o encaminhamento do processo de regularização do setor Bosque 2, que era uma área da União invadida por particulares, e naquela ocasião, por um trabalho aí de muito tempo de gestão de muitos vereadores que já teriam passado por esta casa, mas por vereadores daquela ocasião, em especial o vereador Wener Patrick, onde correu atrás de muitas situações junto ao governo federal para doação desta área ao município, que foi o processo encaminhado, previsto como mais justo, mais legal, mais próprio para regularização. Trabalho de outros vereadores, como a mim mesmo, onde tive por várias vezes em Goiânia, fazendo também gestão no mesmo sentido de regularização daquela área. Então, naquela ocasião, houve, sim, o êxito, dentro da administração do prefeito Itamar Barreto, de regularização. Dentro do processo de doação da área da União ao município, houve uma escritura pública de doação, onde dentro dessa escritura pública estabeleceu-se os critérios que o município deveria adotar também para esta regularização, prevendo a doação também do município aos moradores de baixa renda e prevendo, por critérios ali já estabelecidos, aquelas pessoas que deveriam pagar pelo terreno. Pessoas que teriam ali sede de algum estabelecimento comercial, família que tivesse ali uma renda, salvo engano aqui da memória, acima de 5 salários mínimos, não estou certo desse valor, mas acho que é 3, né, vereador Domingos? Então, acima de 3 salários mínimos, previa, então, o pagamento.
Só uma parte, só. E não, se vereador? Passar também pelos principais requisitos, aonde a agente de saúde ia estar procurando a família para ver se realmente, se passasse, ele receber de graça. O 70% é acima disso aí.
Dentro do cadastro social, bem lembrado. Então, naquela ocasião, procurou-se ainda favorecer aquelas pessoas que estavam ali e estabelecer esse desconto. Mas esse desconto, da forma que está, se estende a todas as outras áreas, a todos os outros imóveis do município, prevendo esse desconto. No caso de pagamento à vista, um desconto de 70% sobre o valor, né, da comercial, da planta de valores, se pagamento à vista, e se parcelado até 60 meses, um desconto de 50%. Então, se estendendo em toda a cidade, há de se perceber até que possa se haver um incentivo a uma invasão. Um morador vai, uma pessoa do município invade uma área pública e pronto, espera ali um tempo, adquire um direito ali de propriedade e entra na justiça para uma regularização.
A área foi até regularizada junto ao o vereador Enio Patrick, na época, que junto ao deputado Olavo Noleto, que era ministro, né? Olavo Noleto, na época, a gente até teve um embate muito feio a respeito dessa situação aqui, porque, como falou o vereador Enio Patrick, a área, ninguém ia pagar nada, mas, infelizmente, o projeto veio daquela forma e foi aprovado na casa.
Então, naquela ocasião, em 2015, assim, tivemos sessões aqui que durou até 2 horas da manhã. Foi assim, realmente um período de intensa discussão, análise, encaminhamento, mas sempre no sentido de favorecer a nossa população, em especial a população que estava ali no setor bairro Bosque 2. Né? E eu acredito, né, vereador Wene, que daqueles moradores que estão ali, quem tinha que regularizar, já regularizou. Né? Quem precisa procurar, teve o interesse...
Uma parte, vereador.
Pois não.
Em suma do que aconteceu, para a gente foi uma luta, foi uma de 6 anos. Antes de ser vereador, a gente já fazia essa luta.
Sim.
E no dia que a ministra Mira Belchior fez a doação para a gente... A gente, inclusive, comemorou duas vezes lá no Bosque 2. A gente acreditava que o município ia criar um fundo e que esse dinheiro que paga... Porque o município não teve ônus nenhum. E que esse dinheiro seria usado na infraestrutura do bairro, né? Uma coisa que não aconteceu. O dinheiro que entrou, ninguém do bairro viu esse dinheiro, né? E um problema que nós temos hoje, vereador Jurandir, e eu ressalto que depois que a grande luta foi minha, depois, e depois de mim veio o senhor, porque o senhor conseguiu fazer uma articulação junto à prefeitura para poder resolver. Acabou ficando com o MEC, não sei se tudo, eu não fiquei com o MEC nenhum, mas
todos paciência. Nós, vereador.
Isso não tem problema, não. O bom foi que o pessoal ficou com as casas. Agora, qual que é o problema maior? É que lá não acabou ainda o processo de regularização. Nós temos diversos imóveis lá que as pessoas ainda não conseguiram pagar. Por quê? Porque da forma que ficou lá, ficou bom, mas não ficou do jeito que era para ser. Porque tem muitas pessoas lá que, da forma que a prefeitura colocou, ainda não conseguiram quitar e pagar suas dívidas. Tem pessoas lá que tem aposentado, que o aposentado talvez esteja lá com a renda de 3 salários mínimos, mas por conta de remédio, disso, daquilo, aquilo, de um monte de coisa, ainda não conseguiu juntar o dinheiro para pagar, ainda não conseguiu fazer um acordo. E aí tem gente que deve 15 mil, que deve 8 mil, que deve 9 mil. Diariamente as pessoas me preocupam com essa situação, né? Eu me preocupo, eu voto com todo prazer essa lei para poder revogar, desde que termine, que lá não tenha mais nenhuma pessoa para poder fazer a regularização.
Dá uma parte, vereador Jurandir.
Presidente, só para encaminhamento, eu estou com a parte do vereador Mundino. Deixa eu concluir que eu volto para ele, para a gente só por ordem, viu? Eu vou já concluir, presidente. Então, assim, com relação ao Bosque 2, eu até sou demandado lá em algumas situações também, só que, assim, eu sou demandado talvez diferente então, do vereador Wene, porque eu sou demandado por pessoas que, na realidade, por comodidade, preferem ficar com lote sem regularização. Por não pagar IPTU, por comodidade de não ter que despender daquele recurso. Então, me procuro até na intenção de tentar regularizar sem o ônus. Pessoas que, às vezes, têm a condição, têm a renda, ou têm sede de estabelecimento comercial, que está no critério de se pagar. Então, aí eu sou justo também. Se a pessoa está no critério de se pagar, eu acho que tem que pagar. Se ele demonstra dentro daquelas condições pré-estabelecidas, que foi estabelecidas até pela União. Então, assim, eu sou justo. A gente brigou por esse desconto na época. Brigamos muito. Tanto que aqui tivemos sessões de ir até 2 horas da manhã. Por isso aqui. Mas, uma vez definido, um benefício desse estabelecido, 70% de desconto, ou 50% para pagar em 60 meses, aí tem que haver o mínimo de esforço, né, do morador, do proprietário, para também a coisa funcionar, né? Então, resguardando talvez ali alguma situação atípica, eu penso que é esse o encaminhamento que devemos fazer. Volto aqui a palavra ao vereador Mundinho, que eu estava com a parte.
Dá uma parte aí, Mundinho.
Sim, uma parte.
Eu não entendo bem assim, mas não tem como a gente fazer uma emenda rendendo um prazo só para o Bosque ou para a Lagoa do Santo, dando um prazo na emenda nesse setor para ver se que seja 1 ano ou 2 e regularizando o resto da cidade, voltando ao normal. Não tem como fazer uma emenda em cima disso?
Só respondendo, vereador, todos esses terrenos lá, eles já estão tudo dentro do cadastro da prefeitura, que foi feito na época, na gestão do prefeito Itamar. Todos os processos que estão em andamento, só falta a conclusão dos pagamentos e o recebimento das escrituras. Esse sistema foi criado desde 2010 para a regularização dos lotes da Lagoa do Santo, Setor Netim, Padre José, Nova Formosa, por isso foi criado ele, só para regularização. Inclusive, que esse projeto, quem, por exemplo, tem que ganhar até 3 salários mínimos, é isento de pagamento de qualquer valor. É só acima, quem ganha acima de 3 salários mínimos, se eu não me engano, que realmente é dessa forma, que aí sim tem que pagar essa quantia de 30% do valor, ele tem um desconto de 70%, quer dizer que todo o pessoal do Bosque 2 já está tudo dentro do cadastro de regularização, só falta acabar de concluir, quer dizer que tem pessoas hoje na cidade que tem áreas públicas, está dentro de área pública, e o que está fazendo? Está entrando pode entrar e está entrando na justiça para poder ganhar o desconto de 70%. É injusto. Agora, por exemplo, igual o Bosque 2 é mais do que certo, que foi, igual o nosso nobre colega vereador Jurandir falou, sabiamente, que realmente foi um dos... Quem correu atrás foi o Eni, realmente nós brigamos para que esse projeto fosse doado de graça para aqueles moradores, inclusive nós votamos na época contrário o projeto, nós queríamos que fosse de graça os terrenos, mas realmente a prefeitura tinha as custas e realmente as coisas aconteceram. Então, dessa forma, esse projeto veio dessa forma, é só para poder que realmente tirar distorção de quem realmente quer aproveitar. Por exemplo, está aproveitando a situação do Bosque 2 para poder entrar na justiça para ganhar direito, porque a lei aqui permite que está aqui o desconto. Aqui não está citando que realmente é só no Bosque 2. Então, quer dizer, lá no Bosque 2 já fez todo o trabalho, desde a época do Itamar Barreto, que terminou em 2016, tem todo o trabalho, tem todo o conteúdo de todos os lotes, já tem todos os proprietários, já procurou a superintendência fundiária, de assuntos fundiários, para regularização. Então, é por isso que realmente veio agora para poder revogar, que senão vai acontecer prejuízo para o erário público.
Certo. Pode dar uma partida, vereador? Só um pouquinho? Eu entendo o seguinte, o vereador, o brasileiro só fecha a porta depois de roubado, né? Eu estava querendo um prazo, pelo menos para poder o povo lá, para a gente fazer uma campanha, que seja um prazo curto, para a gente poder fazer uma campanha para o povo falar, não, se a gente não fizer isso agora, nós vamos perder. Porque aí eles vão, em vez de pagar 30%, eles vão pagar 100%, talvez porque um comodismo deles é uma coisa que eu queria só...
Vereador,
desse lado.
Só para ajudar, está todos os cadastros. Se o senhor quiser ir lá na prefeitura, pode pegar cadastro de lote por lote que foi feito. Então, quer dizer, a regularização foi feita, só falta acabar de concluir o processo. É direito adquirido, não tem como.
É importante a gente fazer a emenda do Bosque 2, porque, inclusive, essa semana já teve pessoas que me procuraram que a própria prefeitura já tá avaliada aqui em cima da votação futura nossa. Que eles estão falando para o povo que eles têm que pagar até dezembro, senão eles vão perder. Se chegar uma pessoa lá do Bosque 2 hoje, lá na regulação fundiária, eles vão falar assim, vocês vão pagar até dezembro, porque a prefeitura vai cortar o incentivo em dezembro. Isso aí é informação que a prefeitura está dando lá. Então, assim, vereador Mundinho, eu acho que se a gente colocar uma emenda resguardando o Bosque 2, eu acho que não vai fazer mal. Dando um prazo aí de 30 dias, de 40, né, só do Bosque 2. E a gente faz a lei e volta para não beneficiar os especuladores, mas de realmente cortar esse
vício. Pois é, vereador, eu quero aqui com vocês, pode chamar qualquer um morador que tiver o terreno lá, se não já tem o direito adquirido. E não tem esse negócio, se caso eles não querer pagar, ninguém tem direito de tirar de lá. Ninguém tem direito. O senhor sabe que o terreno foi doado da União para o município, quer dizer, para poder ser repassado... É muito mais fácil lei hoje, é muito mais fácil ela não existir hoje, dando o respaldo para esses 70% e eles terem o direito de ganhar, do que eles terem que pagar 30%.
Uma parte aqui, não vou falar no microfone, mas no bastidor eu tenho que passar para o senhor, inclusive, uma situação que aconteceu quanto a isso. Então, realmente, existe, se não existe o risco, existe a dúvida, né? Eu acho que se fizer a emenda, vota todo mundo e aí resolve o problema do governo. Porque da forma que o projeto está aí, eu não tenho condição de votar, não.
Qualquer outro conjunto habitacional que vier a acontecer da mesma forma, tem que vir a lei para cá, vereador, específica, para que realmente nós votemos aquilo. Por exemplo, vai vir um conjunto habitacional aí e vai ter que regularizar, vai vir para ele, o que deveria ter vindo no Bosque 2 na época. Só especificamente para o Bosque 2. Mas só como tinha vários outros para ser regularizado, que regularizou, por isso que veio da forma que veio, entendeu? Eu no meu modo de entender, não é que nós, desde 2010 que nós aprovamos essa lei, mas antes era doado totalmente o terreno, que realmente toda a população lá do São José, do Netinho, Nova Formosa, realmente não ganhava mais que dois salários mínimos. Depois que compraram, realmente aí teve. Mas, do contrário, aí dessa mesma forma está sendo no Bosque 2. Eu acho que votando no projeto da forma que está, ninguém está perdendo.
Vereador Netinho.
Quer dizer, vereador Mundim, que se a gente votar isso aqui, eles vão continuar pagando só os 30%?
Sim, senhor, porque sabe por quê que ele vai pagar dessa forma? Porque já está dentro do cadastro, já fez a regularização, só falta alguns concluir o pagamento e receber a escritura. Não, já, o processo já está tudo feito.
Não, então, quer dizer, então, o pessoal que já ganhou o desconto de 70%, vai continuar com o mesmo desconto?
Mesmo desconto, não tem nada a ver. Já tem um processo dentro da prefeitura, desde a época do prefeito de Itamar, não é de agora, não, desde 2016.
Não,
entendeu?
Então tudo bem. Certinho, então, vereador. Obrigado.
Continua em discussão o projeto de número 056/17.
Senhor presidente, não vereador... teria jeito a gente ver essa lei. Eu respeito e acredito até nas palavras do nosso amigo vereador Mundim. É como eu falei, até o negócio do terreno do rapaz, que eu acabei de falar, ele está trazendo a escritura feita em cartório e o processo que ele rematou no Ministério do Trabalho. Está trazendo amanhã, você vê. E aí, o que está acontecendo? Nada. A prefeitura está lesando mais uma pessoa, porque ganhou na primeira instância, ela já está doando o terreno para outro lugar. Então, é complicado. Então, eu estou acreditando em você, mas era bom ter um documento, porque depois de votado, a população monta em cima da gente.
Só
uma meu medo é isso.
É isso aí. É por isso que, igual o senhor está falando, que o rapaz tem um documento, o senhor pediu para ele vir. Cabe muito bem amanhã nós ir até o prefeito mostrar que realmente a pessoa comprou o lote, e se realmente for tudo concluído, não custa nada retirar o projeto amanhã, entendeu?
Ele comprou um lote, lá são três, está doando. É um só que ele está requerendo,
aí,
entendeu?
Tranquilo, para mim não tem problema
nossa
nenhum.
Documentação.
Continue Jurandir. Em discussão.
Jurandir coloca emenda.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, todo esse contexto da Lei 287/2015, realmente ele foi, na época, assim, encaminhado, mais em função de regularização do fundiária, mais especificamente dos setores Bosque 2 e Lagoa dos Santos, que foram, assim, regiões, assim, bem concentradas na época pelo prefeito Itamar. Então, eu queria, dentro desse contexto, apresentar uma emenda aditiva ao projeto 56, da seguinte forma. Emenda aditiva, acrescentar o parágrafo 7º, com a seguinte redação. Para os processos de regularização já protocolados na prefeitura, ou que venham a ser protocolados até 30/6/2018, dos setores Bosque 2 e Lagoa dos Santos, ficam assegurados os benefícios da Lei 287/2015, que é a referida lei que prevê o desconto de 70% para pagamento à vista e de 50% para parcelamento em até 60 meses. Assim, acho que a gente vem aí a contemplar, podemos fazer aí até uma campanha, colocar aí a informação, incentivar as pessoas a procurarem essa regularização.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Eu vou tentar falar o mínimo e discutir o mínimo, porque às vezes aqui a gente tem como chato e realmente tem horas que a gente faz, que eu faço debate mesmo que desnecessário. Mas já melhorou bastante. Mas o fato de colocar uma data aí, sem a gente ter um estudo, sem ter nada, eu não voto. Porque vai ficar parecendo que a Câmara está dando um prazo para eles pagar. E não a prefeitura. Né? Mas, assim, eu estou falando, mas não vou entrar no debate, é o meu voto. Né? Não vou entrar num debate maior, eu acho que já melhorou bastante, que a emenda melhora bastante. Mas, assim, eu ainda não dou conta de votar.
Não é prazo para pagar, vereador, é prazo para procurar, para incentivar realmente a pessoa a se adequar. Porque eu digo e repito, eu sou procurado por pessoas ali do Bosque 2, como exemplo, querendo se abster dessa situação. Ele está numa área realmente que não é legalizada, uma área que foi invasão lá atrás, muitos realmente adquiriram a propriedade já de um terceiro, né? Mas querendo se abster do pagamento, de 30% que seja. E uma área ali legalizada, documentada, é inegável, porque a gente sabe que o valor dela em si já aumenta consideravelmente, ela estando em situação irregular. Então, é assim, a proposição que eu faço, tentando aí ajustar, trazendo à memória até que, o que foi esse projeto em 2015. Então, para repetir aos vereadores, emenda aditiva, acrescento parágrafo 7º à lei 056, com a seguinte redação: para os processos de regularização já protocolados ou que venham a ser protocolados até 30/6/2018, dos setores Bosque 2 e Lagoa dos Santos, ficam assegurados os benefícios da Lei 287/2015. É a presente emenda que eu apresento, senhor presidente.
Em discussão, a emenda aditiva ao projeto de número 056/17. Em votação, peço à senhora secretária que faça recolhimento dos votos. Da emenda? Os votos da emenda. Emenda aditiva.
Vereador Jurandir.
Sim.
Genedir Rivas.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Netinho.
Justificando meu voto, eu quero falar que eu pedi a emenda, ninguém concordou na emenda. O outro levanta ali, vai ali, a emenda na mesma da hora, vem para a mesa.
Uma emenda de
Eu
plenário.
Acho que a gente tem que trabalhar diferente aqui nessa
Uma
Câmara.
Uma emenda
aqui,
de plenário, vereador.
Não, é emenda de plenário, mas a hora que eu falei, todo mundo questionou na emenda. Aí depois levanta lá, mas eu voto sim que a emenda é boa.
É discussão, vereador, foi amadurecendo.
Macarrão.
Sim.
Nema.
Sim.
Vereador Uene.
Voto não.
Eduardinho.
Voto sim.
Trovão.
Voto sim.
Professor Rafael.
Voto sim.
Miro Bike.
Sim.
Mundim.
Voto sim.
Carlinho da Vila.
Sim.
Roberta Brito, vota sim.
Emenda aditiva ao projeto de número 056/17, aprovada por 13 votos favoráveis e um contrário. Em discussão, o projeto de número 056/17, já emendado. Em votação, peço à senhora secretária que faça recolhimento dos votos.
Genedir Rivas.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Netinho.
Voto sim.
Macarrão.
Sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Uene Patrick.
Não.
Eduardinho.
Voto sim.
Trovão.
Sim.
Professor Rafael.
Sim.
Miro Bai.
Voto sim.
Mundim.
Voto sim.
Carlinho da Vila.
Sim.
Roberta Brito, vota sim.
Projeto de lei de número 056/17, já emendado, aprovado por 13 votos favoráveis e um contrário.
Projeto do Legislativo, emenda vereador Netinho Lacerda, emenda modificativa número 041/17 ao projeto de lei ordinária 105/17, modifica o artigo 1º e artigo 2º do projeto de lei número 105/17, que dispõe sobre a inclusão do ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas municipais do município de Formosa.
Em discussão. Vereador Netinho.
Senhor presidente, esses projetos aí, eu acho que está bem claro, não precisa nem de eu falar nada. Só quero pedir o voto dos companheiros aí.
Em votação, a emenda de número 041/17. Peço à senhora secretária que faça acolhimento dos votos.
Vereador Netinho.
Voto sim.
Genedir Rivas.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Macarrão.
Sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Wene Patrick. Sim. Eduardinho.
Voto sim.
Trovão.
Voto sim.
Professor Rafael.
Voto sim.
Miro Bike.
Parabenizar o vereador Netinho. Voto sim.
Mundim.
Voto sim.
Carlinho da Vila.
Sim.
Roberta Brito. Vota sim.
Emenda modificativa de número 041/17 ao projeto de lei de número 105/17, aprovada por unanimidade dos presentes. Peço à senhora secretária que faça a leitura em bloco do dos projetos do vereador Netinho.
Projeto de lei ordinária. Vereador Netinho Lacerda, projeto de lei ordinária número 105/17. Dispõe sobre a inclusão do ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas municipais do município de Formosa. Projeto de lei ordinária número 115/17. Dispõe sobre a inserção e promoção de ações preventivas e educativas sobre drogas psicoativas, incluindo o uso de álcool, tabaco e automedicação na rede pública municipal de ensino. Projeto de lei ordinária número 116/17. Institui o sistema colaborativo de segurança e monitoramento no município de Formosa da Altas Providências. Projeto de lei ordinária número 118/17. Institui a Semana Municipal para Conscientização e Prevenção contra Desastres Associados a Fenômenos Naturais e Ocupação Urbana a ocorrer anualmente na última semana do mês de setembro e da Altas Providências.
Em discussão. Em votação. Lembrando os senhores vereadores, estão votando em bloco todos os projetos do vereador Netinho. Peço à senhora secretária que faça recolhimento dos votos.
Vereador Netinho Lacerda.
Voto sim em todos.
Genedi Ribas.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Domingos Filho.
Sim.
Macarrão.
Sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Wene Patrick.
Voto sim.
Eduardinho de Paiva.
Voto sim.
Joel Trovão.
Voto sim em todos.
Professor Rafael.
Voto sim.
Miro Bike. Mundim.
Voto sim.
Carlinho da Vila.
Sim.
Roberta Brito, vota sim.
Projeto de número 105/17, emendado. Projeto de número 115/17 e projeto de número 116/17 e o projeto de número 118/17. Aprovado na segunda fase por unanimidade dos presentes. Peço à senhora secretária que retire o projeto do vereador Bruno, que não se faz presente. Vereador Mundim.
Lembrando que esse projeto, se porventura vir ser retirado, ele realmente para de ser tramitado na casa. Eu acho que o bom senso do nosso colega vereador, o plenário é soberano. O projeto do autor não ser prejudicado, porque ele tem que reapresentar ele novamente só a partir do ano que vem. Eu acho que é mais do que justo, eu acho que fechar o ano aí dessa forma, com o projeto do vereador, não é porque ele teve realmente já um compromisso já agendado antes, e realmente esse projeto não foi, nem me pediu para me defender, não, só para que não tem prejuízo ao projeto.
Senhor presidente.
Vereador Wene.
O meu vai ficar para o ano que vem, porque não colocaram, né? E eu estou aqui. Mas o mal a gente paga com o bem. Eu concordo com o
senhor presidente. É isso.
É só um outro, não entrou, não. O mal a gente paga com o bem, eu acho que tem que colocar mesmo para não prejudicar o vereador. Não fazer isso. O que ele fez comigo, não.
É, senhor presidente. Só lembrando também, tem o radialista Alessandro Gonçalves, veio de Brasília para ver também esse projeto que está presente nessa casa. Eu acho que não há prejuízo nenhum. A gente votar, né?
Todos os vereadores estão de acordo? Ok, peço à senhora secretária que faça a leitura do projeto do vereador Bruno.
Vereador Genedir Ribas.
Voto sim.
Ceguinho.
Sim.
Domingos.
Sim.
Netinho.
Voto sim.
Macarrão.
Sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Wene Patrick.
Sim.
Eduardinho.
Sim.
Trovão.
Voto sim.
Professor Rafael.
Voto sim.
Miro Bike.
Voto sim.
Mundim.
Voto sim.
Carlinho da Vila.
Sim.
Roberta Brito. Voto sim.
Essa votação foi para o projeto tramitar, né? Eu peço à senhora secretária que faça a leitura do projeto e, em seguida, para a votação. Tem que colocar em discussão. Ok? Peço à senhora secretária que faça a leitura do projeto.
Vereador Bruno Araújo, projeto de lei ordinária número 108/17. Institui a Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência no município de Formosa, Goiás, e dá outras providências.
Em discussão. Em votação. Peço à senhora secretária que faça recolhimento dos votos.
Genedir Ribas.
Voto sim.
Ceguinho.
Sim.
Domingos.
Sim.
Netinho.
Voto sim.
Macarrão.
Sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Wene Patrick,
sim.
Eduardinho de Paiva,
sim.
Joel Strovão,
sim.
Professor Rafael,
sim.
Miro Baik,
voto sim.
Mundim,
voto sim.
Carlinho da Vila,
sim.
Roberta Brito, vota sim.
Projeto de número 108/17 do vereador Bruno, aprovado na segunda fase por unanimidade dos presentes.
Vereador Genedir Ribas, projeto de lei ordinária número 113/17. Institui o Festival de Música Canta Formosa no município de Formosa e dá outras providências.
Em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Genedir.
Esse projeto vem a dar continuidade que já foi feito, mas no âmbito de ser no mês de outubro, a data definida quando tiver uma superintendência de cultura. Fui procurado várias vezes pelos músicos de Formosa, por gostar da cultura, por conhecer. Não toco instrumento, mas conheço na parte de palco. A UNEMA participou junto com a secretária de Educação, Cisélia, numa roda de viola, né, Nema? Onde todos nos cobraram que voltasse, que venha, mas que seja sancionado. E eu tive esse trabalho, a gente vem desde março, a gente vem trabalhando nisso, conversando com músicos. Nós temos muito músico em Formosa, e que nem só esse festival seja feito só numa praça central, mas que comece a sair nos bairros, que diversifique, não só aqui, que às vezes até dificulta a pessoa vir. Então é importante, tem que valorizar a nossa música regional aqui, que são os cantores da região, Formosa região, e valorizar quem está começando. E quem já está há muito tempo e não teve oportunidade hoje de gravar nenhum CD. Então, esses têm que ser valorizados, pois não?
Vereador, queria primeiramente parabenizá-lo pela iniciativa de criação do Festival de Música em Formosa. Já tivemos em Formosa grandes festivais de música que, vamos dizer assim, sacudiu já a Formosa. Um dos mais renomados aqui no Asilo, onde tinha o Asilo, né? Aqui no centro. Então, realmente, hoje a gente sente falta desses festivais. Isso é um incentivo para quem está começando, isso é um incentivo para quem já tem uma certa habilidade e isso é um incentivo para quem já está mais na ponta, já a nível profissional, como o vereador Domingos Filho, aí já um cantor já de ponta. No ano que vem, inclusive, faremos aqui em Formosa um encontro estadual de bandas e orquestras, provavelmente ali no início do mês de maio. Queremos, assim, trazer em torno de 800 a 1.000 músicos que estarão fazendo uma apresentação especial aqui na nossa cidade, músicos de várias cidades do nosso estado. Isso também como forma de incentivar essa cultura musical que tem se perdido ao longo dos tempos aqui em nossa cidade. Tantos conjuntos, nossa banda municipal mesmo está praticamente desativada e talvez por falta realmente de incentivo, por falta de motivação. E esse projeto de Vossa Excelência vem trazer e resgatar todas essas nossas raízes. Parabéns, e o projeto de lei, ele realmente é de suma importância e queremos ver sim funcionar com grandes festival de música retornando à nossa cidade. Parabéns, vereador.
Obrigado, vereador, é essa a intenção. Está vindo também, né, a gente vai ter uma orquestra só de sanfoneiros, a gente quer trazer para Formosa, que hoje nossos violeiros, muitos vão a Brasília, e tem uma despesa maior para chegar na roda de viola que tem em Brasília. Então é importante aqui para o nosso município valorizar. Domingos Filho sabe o trabalho que é que chegar, às vezes até um microfone de rádio, né, Domingos? Não é fácil o artista. A gente vê hoje coisas que desponta, que bom que despontou. Mas milhares estão atrás tentando a oportunidade de mostrar o seu talento. Então, obrigado, senhor presidente, são essas palavras, conto com o apoio de vocês e valorizar o nosso músico Formosa. Obrigado.
Vereador Wenner.
Senhor presidente, os festivais aqui em Formosa, eles começam a aparecer nos anos 60 como uma réplica dos grandes festivais acontecendo na nação. Aqui em Formosa, por exemplo, a gente teve aqui em festival o lançamento para o Brasil do cantor Jessé, que a maioria aqui conhece, já ouviu falar quem é mais velho, sabe quem é o cantor Jessé e outros grandes músicos. Formosa, Formosa tem saiu dos festivais um baterista que tocou com o Luiz Melodia, que tocou com o Tim Maia, que tocou com vários músicos. Enfim, Formosa realmente é um grande celeiro de artistas. No começo dos anos 80, surgiu o festival do asilo, que aconteceu lá no asilo, para angariar fundos, para poder cuidar do asilo durante todo o ano. Lá também a gente teve anos de festival, de muito êxito, de lá também surgiu muita gente boa para o cenário nacional. Quando a gente chega agora, quando a gente assumiu a Secretaria de Cultura, a gente fez o Festival da Música em 2011, e em 2012, inclusive, lá no CTG. O último festival que a gente fez foi lá no CTG. Pensamos que ia ter continuidade. Qual que é o grande problema do projeto? Para quem pensa cultura como um todo. Não é quem pensa num festival ou num evento só. É que a gente gastou tempo, estudo de vários artistas da cidade e promovemos o plano decenal de cultura, aonde já existe previsto um festival anual dentro do plano, né? Então, o que acontece? Com o projeto do novo vereador Jurandir, que tem as melhores intenções do mundo, isso eu não tiro isso dele, nós vamos ter dois festivais no papel e nenhum de verdade. Né? Então, são essas coisas que a gente realmente não entende, porque a cultura realmente, a gente chega em dezembro de 2017 sem uma superintendência de cultura, sem uma secretaria de cultura na cidade, sem uma continuidade de trabalhos antigos. Porque o nosso trabalho, veio o trabalho da professora Vera também, que foi um bom trabalho, mas não foi um trabalho de continuidade. E agora a gente pensava que não estava tão bom, né? Chegou 2017, nem trabalho tem mais. Né? Encerrou tudo. Enfim, a gente não quer a cultura de Formosa com pires na mão, com eventos, um ou outro, com bondade de mecenas, de políticos, de doações. A gente quer uma política pública de apoio à cultura, de uma cultura que possa ir para as escolas, de uma cultura que torne o formosense é uma pessoa mais inteligente. Né? Então, nesse sentido, a gente vota não. Eu até aconselho a cada um de vocês a conhecer o Sistema Municipal de Cultura, o Plano Municipal de Cultura, o calendário que foi feito na época, para que vocês tenham ideia do que pode ser realmente um Sistema Municipal de Cultura. Obrigado.
Senhor presidente.
Vereador Domingos.
Senhor presidente, aqui a gente vê, é um projeto bom, é um projeto que realmente necessita para Formosa, hoje, igual o vereador Jurandir estava explanando, a gente aqui em Formosa tem vários músicos. Eu mesmo tenho um músico aqui no meu gabinete, que é meu assessor. Ele já tocou para várias bandas, certo? Para várias duplas de nome e renome, certo? É o meu assessor, entendeu? Agora, o que acontece? O irmão dele é maestro. certo? Lá em casa também estou formando um menino que começou, hoje também já toca instrumento de sopro, vereador Jurandir. E agora mesmo estava tocando lá na Igreja Santa Luzia, lá no Parque da Colina, acabou de chegar. E nós temos aqui um roqueiro também, né, assessor do Miro Bike. E aí a gente vê, tem várias pessoas dentro da nossa cidade que merece, mas infelizmente parece que Formosa tem um pé de cachorro enterrado, que jogador de futebol e cantor não vai para frente. Aqui nós temos aqui o filho também da ex-dupla, Pinho de Ouro Douradinho, está ali, é filho dele, certo? Foi um dos cantores que despontou na época, em Formosa. A gente vê que tem CD, vários CD, vários LP, né? Antigamente era LP gravado, mas os festivais que aconteceram em Formosa, na época foi bom. Realmente foi um festival muito bom. E acabou os festivais. Festival da Afrovídeos, né? Dona Vera Couto tomava de conta. Era um grande festival com o Léo do Museu, né? Afrovídeos era ali aonde, ao lado da creche, certo? Então aquilo era muito bonito. Depois disso aí, veio vários outros festivais. Veio a roda de violeiros e catireiros aí. Hoje nós não temos mais o Jorginho, que é o Dodge. Então, infelizmente, a raiz está sendo enterrada. Então, o que que acontece? Eu acho que o projeto é um projeto bom, é um projeto que vai resgatar, vai trazer de volta aquelas pessoas que, às vezes, não têm coragem de sair fora de Formosa para cantar. Ele vai cantar na própria cidade de Formosa, ele vai participar de um festival. Hoje nós temos aí o Reni Renan. O Reni Renan é quem que é? É o Rodinei, é o Ney, certo? Foi criado junto comigo, certo? Nós incentivamos, começamos a cantar Molhando Horta. Hoje ele está aí cantando com uma das maior nome que tem no Brasil, que é o Renner. Então, graças a Deus, esforço dele, ele correu atrás, mas ele teve que sair de Formosa para procurar esse rapaz para poder cantar. Então a gente fica satisfeito, até pediu o vereador Renner para apoiar esse projeto, porque esse projeto é um projeto que nós vamos resgatar o que nós tinha antes e não tem hoje.
Uma parte, vereador.
Sim.
Eu não tenho ninguém aqui que apoia a cultura. Pode ter igual, uma marca que eu não tenho. Hoje eu passei o dia todo atrás de verba para a cultura, na Secretaria Estadual de Cultura, com o Léo do Museu. Que ele veio aqui e pediu poucas pessoas ajudarem ele no que ele pediu.
Então, o senhor entende da cultura?
Então, estou no meu, a parte, deixa eu só concluir. Né? O meu questionamento é que não adianta ter um monte de festival no papel e nenhum festival de verdade. Nós já temos um festival de música dentro do plano de cultura aprovado por essa casa em 2011. Aí nós vamos ter um segundo festival de cultura, de música, aprovado pela casa, fora os projetos do vereador Santiago, da cultura, que tem várias coisas, fora os projetos do vereador Joelson, que veio para a cultura, muitas coisas que nada acontece. Então, assim, o que a gente pede é que seja, que as coisas sejam organizada dentro do plano de cultura para acontecer, porque só para poder encher o papel fica complicado. Então, nesse sentido, vereador, o que a gente pede, pelo menos, no mínimo, é que seja substituído o festival que está lá no plano de cultura pelo festival do Genedi, entendeu? Para ter um e acontecer. Porque o que vai acontecer aqui hoje é que nós vamos ter dois festivais de música no papel e nenhum de verdade, infelizmente.
Mas, olhando bem, se eu repenso, eu já vi muitos médicos entendidos tomar sete dor quando sente uma dor no estômago. O senhor é entendido, mas o senhor tem que ajudar.
Uma parte, vereador.
Sim.
O senhor está tomando muita sete dor desde muito tempo. O senhor é outra pessoa. Mas eu acho que o senhor melhorou, o senhor evoluiu como ser humano. Todo mundo pode evoluir, eu também, com o vereador Genedi, todos nós evoluímos, vereador. Agora, assim, eu gostaria, se o senhor tem alguma consideração por mim, eu queria que o senhor me ouvisse os argumentos, porque os argumentos nossos são argumentos oriundos de estudo. Que a gente fez estudos, que a gente fazia uma cultura interessante, vocês vão achar que a cultura era uma porcaria na época nossa. Mas a população não acha. Então, eu estou dando uma dica de quem participou por muito tempo e que pretende não participar por muito tempo. Porque essa gestão, ela não tem interesse em ajudar a cultura. Ela tem interesse, assim, em fazer eventos culturais, assim, ó. Ah, não, fulano de tal está ajudando para poder exaltar pessoas. E não é isso que a gente quer para a cultura. A gente quer uma cultura que seja democrática para todas as pessoas e que tenha um plano e que tenha um verdadeiro incentivo. Viu? A seu pedido, eu vou votar no projeto do vereador Genedi, mas eu só queria que, pelo menos, houvesse a hombridade da Prefeitura Municipal dessa cidade de respeitar o plano de cultura, pegar o festival dele e trocar pelo já existente.
Agradeço, muito obrigado. Termino.
Em votação, peço à senhora secretária que faça recolhimento dos votos.
Vereador Genedi Ribas.
Voto sim.
Ceguinho.
Sim.
Netinho.
Voto sim.
Domingos Filho.
Sim.
Macarrão.
Sim.
Nema.
Encaminhando meu voto, queria parabenizar o novo vereador Genedi pela proposição e dizer que vamos colocar para frente sim, né, Genedi? Começamos e o negócio tem que ir para frente agora. Convidei esses cantores de sertanejo aí. Até eu vou participar agora, viu, Enio? Pode ter certeza. Posso? Vou participar também dos festivais agora. E vou ganhar, hein? Tu vai ver. Eu voto sim.
Jurandir?
Sim.
O Enio Patrick?
Caminhando meu voto, você vai participar como jurado, Nemo. Se você concorrer lá, o povo já fala, né? Aí Nema ganha o festival que você tem qualidade para ganhar e... Aí o povo vai lá, marmelada, não tem condição. Então eu voto sim.
Eduardinho.
Eu voto sim.
Trovão.
Sim.
Professor Rafael.
Voto sim.
Miro Bike.
Voto sim.
Mundim.
Justificando meu voto, parabenizar o vereador Genedi por esse projeto. Da mesma forma, parabenizar o vereador William Patrick, que voltou atrás, votou favorável. Ele é um defensor mesmo da cultura de Formosa. Em 2011, trabalhou muito que realmente fizesse o fundo da cultura em Formosa. Foi onde na gestão de Pedro Ivo, que realmente ele teve aí êxito, junto aí à cultura de Formosa, fez vários eventos aí da cultura em Formosa. Voto sim.
Vereador Carlinho.
Voto sim.
Roberta Brito, vota sim.
Projeto de lei de número 113/17, aprovado na segunda fase por unanimidade dos presentes.
Projeto de resolução, vereadores Wene Patrick e Miro Bikes. Projeto de resolução número 017/17. Cria comissão permanente de regularização fundiária na Câmara Municipal de Formosa e dá outras providências.
Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Miro Bike.
Pedi aí os nobres pares aí para dar o voto sim. Essa comissão que vem para fortalecer o plano diretor da cidade de Formosa. Peço o voto de cada um aí, que vote sim no nosso projeto aí. Obrigado.
Apresenta as emendas aí, Emílio.
Vou passar para você apresentar, vereador.
A gente propôs a comissão, conversando com vários vereadores, que realmente a Câmara Municipal hoje, na questão fundiária, ela fica de fora do debate. O debate é a prefeitura e o cartório. E, às vezes, a gente, como representante do povo, a gente fica no meio do cartório e da prefeitura e não podemos fazer nada. E a criação dessa comissão, ela vai nos... fortalecer para poder também termos força de poder defender as pessoas, defender as pessoas que se sentirem lesadas, defender a aplicação do plano diretor e, principalmente, para combater a grilagem de terra em Formosa, principalmente pelos ricos, porque os pobres não grilam terra, não grilam terra, são os ricos aqui em Formosa. Tem algumas emendas aqui e ela foi pedida pelo Ney, da secretaria, por quê? Para poder, para o projeto ficar exatamente igual os outros projetos de comissão. Então, aqui no artigo 1, modifica os artigos 1, 2, 3 do projeto de resolução, que passa a vigorar com as seguintes redações. Artigo 1. O artigo 56 da resolução 0408 do regimento interno passa a vigorar com a seguinte redação. As comissões são 14, né, porque está aumentando uma, que eram 13, compostas cada uma por 3 membros, com a seguinte denominação, 1 até 14, 14 de regularização fundiária. Vocês podem ver que é só formalidade mesmo para poder entrar dentro do regimento interno. Acrescenta, artigo 2, acrescenta o artigo 62, a resolução número 408, regimento interno, que vigorará com a seguinte redação. Compete à Comissão de Regularização Fundiária acompanhar todos os aspectos dos procedimentos fundiários, visando a ordenação legal do solo, fiscalizar a aplicação do plano diretor do município, acompanhar e fiscalizar os registros de condomínios e seus respectivos documentos legais, áreas verdes, contrapartidas, memoriais descritivos, topográficos, plantas devidamente aprovadas na Prefeitura, que já era o objeto da lei, mas também agora está no regimento interno. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Essas são as emendas, a gente pede a votação na emenda para poder dar legalidade ao projeto da forma que deve ser aqui na casa.
São duas emendas modificativas, né?
São duas emendas. Três, porque a terceira está falando que a resolução entra em vigor, né? Aquela última que fala que entra em vigor na data da publicação, que a gente não tinha.
Em discussão, as três emendas modificativas ao projeto de número 017/17. Em votação, peço à senhora secretária que faça o recolhimento dos votos. Lembramos que vamos votar em blocos as três emendas.
Vereador Wayne Patrick.
Voto sim.
Miro Baique.
Voto sim.
Eduardo de Paiva.
Voto sim.
Joel Trovão.
Voto sim.
Professor Rafael.
Voto sim.
Mundim.
Voto sim.
Genedi Ribas.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Domingos.
Sim.
Netinho.
Voto sim.
Macarrão.
Sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Roberta Brito. Vota sim.
Emendas modificativas ao projeto de número 017/17, aprovada por unanimidade dos presentes. Em discussão, o projeto já emendado. Projeto de número 017/17. Em votação, peço à senhora secretária que faça o recolhimento dos votos.
Vereador Wayne Patrick.
Sim.
Miro Baique.
Sim.
Eduardinho.
Voto sim.
Joel Trovão.
Voto sim.
Professor Rafael.
Voto sim.
Mundim.
Voto sim.
Genedi Ribas.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Domingos Filho.
Sim.
Netinho.
Voto sim.
Macarrão.
Sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Roberta Brito. Sim.
Projeto de resolução já emendado. Projeto de número 017/17 é emendado, aprovado por unanimidade dos presentes. Passamos para o tema livre. Vereador Duardinho.
Senhor presidente, demais vereadores, eu só queria comunicar que na sexta-feira, que será, né, depois de amanhã, sábado e domingo, na Casa do Cantador em Brasília, Formosa se fará representada pelo Sulião, onde teremos lá apresentações, que será representada Formosa, com a turma da dona Vera Couto, lá, Folia de Reis. Comunicar que, como diz ela, é devota, ela sempre teve. Formosa já é representada por mais de 10 anos por esse grupo, apesar de nós não ter a superintendência de cultura, vai ser representada por Formosa, não oficialmente, mas oficialmente. Porque há 10 anos ela participa da Folia de Reis em Formosa. E convidando aos novos vereadores, se alguém quiser ir, sexta à noite, sábado e domingo, da parte da manhã. Muito obrigado.
Vereador Wenner.
Senhor presidente, só lembrando os vereadores da realização da nossa audiência pública amanhã sobre segurança pública. Está presente todas as forças policiais de segurança da cidade. Vai ter representante, o Bueno, do governo do estado, empresários da cidade também, vereadores. Né, a gente quer fazer uma audiência pública diferenciada, todos os vereadores que ajudaram na construção, e a gente quer fazer uma coisa diferenciada, que é ter a audiência e sair da audiência já com encaminhamentos práticos. Por exemplo, a gente tem aí uma turma de empresários que querem bancar o funcionamento das duas guaritas de entrada, da de Planaltina e da lá de Formosa. A gente não pode perder essas oportunidades, porque no momento que ninguém tem dinheiro no governo, né, a gente precisa dessas parcerias. E também outras sugestões lá, a gente precisa. Eu pessoalmente liguei para o prefeito hoje, pedindo a participação dele, mas parece que infelizmente ele vai estar numa atividade lá do PMDB amanhã. Mas ficou de mandar o vice-prefeito, né, o representando, seu representante legítimo. Então, para ninguém esquecer, para a gente fazer uma coisa aqui importante, para dar voz e vez ao vereador, né, porque aqui eu tenho que elogiar o vereador Luziano pela forma que ele está conduzindo, como o vereador Mundinho também, quando era presidente, conduzia, porque a gente passou por algumas legislaturas de presidente que o vereador não tinha vez aqui na audiência pública, não. Nós ficava lá embaixo, ó. Né? E o vereador Luziano, todas que a gente fez, ele foi o primeiro a chegar e perguntar como é que vai fazer, quem é que vai subir, como as coisas vão acontecer. Então, é o momento para a gente, nós, darmos uma resposta importante para a sociedade. Porque nós podemos fazer pouca coisa. Uma das coisas que nós podemos fazer é articular esses entes e conseguir alguma solução. Né? Então, nesse sentido, convidar todos, a presença de todo mundo é importante. 9 da manhã, amanhã, aqui na Câmara Municipal.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, demais pares vereadores, queria versar aqui sobre um tema já falado, já noticiado, já informado a nós mais no início do ano, que é a revisão da planta de valores do nosso município. O prefeito formou uma comissão e, na realidade, eu ainda não vi o resultado desse trabalho. Queria até pedir ao nosso líder de governo, considerando que ainda temos sessão amanhã, para trazer que a gente está sendo cobrado dessa situação. Nossa planta de valores necessita passar por uma revisão. Já temos visto nela várias discrepâncias, tanto para mais quanto para menos. Alguns setores que precisam realmente de um ajuste, reduzindo o valor da planta, mas outros também ainda talvez precisando talvez uma elevação. Por isso foi formada essa comissão, o prefeito Ernesto teve essa sensibilidade, eu só ainda não vi esse resultado. E especificamente falando de planta de valores, tive eu também, não sei se outros vereadores teve a mesma demanda, mas em referência ao condomínio que está sendo implantado, o Damonville, ali o referencial tá não sei do jeito que está. Então, assim, acho que está até sem referencial. E se for buscar um referencial, o referencial vai ser abaixo do que o que deve ser.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Lá o referencial é o Parque São Francisco. Era, né? E a gente entrou com requerimento e pediu para voltar para o Parque Lago. Né? Porque eles colocavam lá para pagar como se fosse o Parque São Francisco. Mas o primeiro lugar disso tudo aí, vereador, o que a prefeitura tem que fazer é cobrar o que eles devem. Estão devendo mais de 300 mil reais. E a prefeitura não está cobrando eles continuam fazendo a obra. Né? Então, assim, sem a gente fazer essas coisas, não, a gente precisa primeiro tomar essas atitudes para a população ver que a gente quer realmente moralizar, para a gente poder, né, passar para outras coisas. E perguntar ao senhor se vai ser votado esse ano ainda.
Votado o quê?
Essa mudança de... Ou não vai votar, vai ser por decreto.
De planta de valores?
É.
Não, eu quero o resultado da comissão formada para fazer a revisão.
Sim, aí a comissão vai fazer a revisão, mas a casa que vota.
Com certeza. Com relação ao Damonville, na realidade eu tive, vereador, foi demanda de pessoas que já adquiriu ali o sua propriedade e eles querem pagar o IPTU, eles querem já regularizar, eles querem estar legal com o município. E se o referencial, que seja São Francisco, que seja Parque Lago, e no patamar que vai ser o Damonville, o município vai estar tendo uma perca de receita, porque ali tem que ser, no mínimo, equiparado ao condomínio Santa Felicidade.
A parte,
pela
vereador,
estrutura que vai ter o condomínio Damonville.
A parte?
Pois não?
Só a questão que são dois assuntos diferentes. Eles devem, historicamente, IPTUs que eles nunca pagaram. Nunca. Eles nunca, desde que virou, que lá era uma fazenda, que virou área pública, municipal, eles nunca pagaram IPTU. Né? Então, assim, acho que a primeira coisa que tem que fazer é empresários desse tamanho aí, que toda a vida mamaram nas tetas do governo, começar a pagar. para a gente poder moralizar e poder chamar a sociedade no debate, para poder votar aí essa regularização que vai ser bem-vinda para poder dividir melhor os IPTUs da cidade.
São duas coisas, bem, vereador. Então, passado, presente, até três, futuro. Então, a gente tem que caminhar olhando o passado, preservando o presente e olhando para o futuro, que o Formosa tem que crescer, tem que desenvolver, tem que se modernizar, e vamos avante. Então, eu pediria ao nosso líder de governo essa gentileza e sobre a planta de valores do Damonville, eu cheguei a falar com o superintendente Jorge Saad, cheguei a falar com a Iane, que elabora projetos, e com o próprio prefeito para esse encaminhamento. Outro relato que eu queria falar aos nobres vereadores é sobre a saúde.
Parte rapidinho aqui, pois bem não, rapidamente. Esse condomínio lá, igual o vereador Werner está falando, eles estão começando a construção. Tem gente dentro de Formosa que deve IPTU mais de 10 anos, certo? Agora, nós não podemos cobrar de uma empresa que está chegando na nossa cidade. Não, tem que cobrar, mas não dessa forma. Deve 300 mil. Nós já vamos cobrar de uma empresa que está instalando. Se o TAC está pedindo os 90 dias para entregar certa obra. O senhor falou aquele dia que o TAC era 60 dias, vereador, e o TAC deles lá é 90 dias. O TAC deles é 90 dias.
Vereador, uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Pois é, mas o senhor falou aquele dia que era 60 dias, não é 60 dias. Porque não é condomínio rural.
Obrigado,
certo?
Vereador Domingos.
Eles não têm idoneidade.
Uma parte está com o vereador Domingos?
Sim. Só terminando, então, eu acho que nós temos que agradecer. Formosa, quantas empresas passou por aqui e não ficou? Quantos empregos vai gerar aquele condomínio ali para a nossa cidade? Hoje a gente observa a situação das pessoas que estão pedindo emprego, não tem. E se a gente correr com as pessoas que quer trazer alguma empresa ou trazer alguma coisa para melhorar a nossa cidade, como que vai ser daqui uns dias para nossos filhos, nossos netos? Então, é por isso que eu falo, vereador, não é indagando, não é... Eu fico assim meio contrariado, às vezes, quando o senhor fala do condomínio lá.
Uma parte, vereador,
pelo seguinte, porque o pessoal de lá são pessoas boas, são pessoas que realmente estão tentando fazer o melhor para a nossa cidade.
Uma parte, vereador, porque Estado, né?
Vereador, eu já tinha até concluído o meu pensamento, mas vamos lá.
Sim, parte. Só para dizer, parte. Vereador Domingos, que... Isso aí é o que Temer está falando para poder descontar 30 trilhões de imposto de um monte de gente aí, dizendo que eles geram emprego e isso, aquilo. Isso é conversa para dormir, vereador. Eles estão devendo 10 anos, eles têm que pagar. Quando o senhor deve um trem, quando eu devo um trem, eles vêm cobrar aqui da gente. Você sabe disso. Então, eles têm que pagar e têm que pagar. E se não pagar, não pode levantar nenhum tijolo. Né? A gente tem que moralizar essa cidade.
Obrigado, vereador. Mas já encerrado esse tema, queria relatar sobre serviço público de saúde. Em relatar esse tema, queria inicialmente agradecer a cada um dos nobres vereadores e familiares, amigos, que se comoveram juntamente conosco na perca que tivemos na minha família, do meu cunhado, meu xará, meu cunhado, uma pessoa fantástica que passou por este mundo e fez o melhor neste mundo. Infelizmente, contraiu o câncer, né, e foi vitimado por essa doença. Mas o que eu queria relatar e tornar público é assim, o quão ele foi muito bem atendido no sistema público de saúde, onde, ao descobrir a doença, assim, a gente recorreu, buscou o auxílio, buscou o atendimento, buscou o amparo, sendo então no Hospital Araújo Jorge, em Goiânia. Fomos pelos meios normais, tradicionais, buscar então esse acolhimento, sendo que era ali o centro de referência mais indicado. E, sim, sem, vamos dizer no linguajar popular, dar nenhuma carteirada, ele entrou nesse sistema e foi ali muito bem atendido. Quero fazer esse depoimento de público, porque a todo tempo nós podemos ver a ele a preocupação dos médicos, a estrutura oferecida ali naquele hospital, em termos físicos, em termos profissionais e em termos de acompanhamento. Da mesma forma que nós tivemos assim, todo esse encaminhamento a tempo e a hora, nos recursos possíveis, disponíveis, infelizmente, a doença é muito invasiva, muito agressiva, o corpo dele não reagiu, né, e ele veio então a óbito. Mas o tratamento eu queria deixar, fazer questão de deixar registrado, porque trabalhar na saúde, eu sempre tive essa concepção, não é fácil, eu admiro quem se dispõe a estar no sistema público de saúde, a se doar pela saúde, mas nesse fato especificamente a gente pôde ver todo o esforço, carinho que foi tratado ali. Tive a oportunidade de várias vezes estar com ele, acompanhando como acompanhante no hospital, e tudo que era possível foi feito. Mas infelizmente veio a óbito e a gente tem que seguir avante. Muito obrigado, senhor presidente. Eram essas as minhas colocações.
Vereadora Roberta.
Senhor presidente, só um questionamento para o líder de governo, para ele trazer a resposta para a gente amanhã, que chegou aos meus ouvidos, que a policlínica vai fechar ou entrar em recesso e voltar só em fevereiro. Eu queria que você, como líder de governo, o Genedi, apurasse se realmente é verdade, se vai acontecer isso, e como é que vai ficar os pacientes, se os postos de saúde vão absorver, porque a minha preocupação maior é porque assim, lá são especialidades. E os médicos psiquiatras estão todos na policlínica, só atendendo lá na policlínica, né? Não tem mais no posto de saúde. Como que vai ficar os pacientes psiquiátricos? Vai trocar receita nos postos de saúde? Vai ter esse retorno? Porque, assim, eu como trabalhadora de saúde mental há quase 4 anos, eu sei o que é esses pacientes ficarem sem medicamentos. Eles surtam mesmo. E, assim, eu sei da dificuldade deles conseguirem trocar receita no posto. Porque, dependendo da medicação, às vezes o médico fica receoso em trocar a receita para eles. Então, eu queria que você trouxesse essa resposta para a gente, se realmente vai acontecer e, se for, como que vai ficar esses pacientes.
Vereador...
Só dando a resposta, eu procurei já saber, ontem eu já tinha saído quando foi comentado. O que me passaram, vereador, é que alguns vão tirar de férias. Vai fechar? Não, a clínica não fecha. Alguns vai tirar e continua. E já está sendo remarcado as consultas e exames. Consultas, não? Consultas. Não será fechada. Aí eu vou perguntar qual a especialidade que vai tirar férias agora. Se não me engano, até dia 5 ou 10 de janeiro. Ok.
Uma parte. Vereador Miro Bike. Boa noite mais uma vez, só para reforçar o convite que o vereador Wender fez. Amanhã para a audiência pública, se todos puderem comparecer, vai ser importante. Nós tivemos uma reunião com o pessoal da Polícia Civil, o pessoal da Polícia Militar, e eles dizem que vai vir. Seria bom se os vereadores todos pudessem vir para reforçar, porque a violência está um absurdo aqui na nossa cidade. E também, só relatar a presença do meu amigo Silas, presidente aí do Clube Formosa Bike Sport, aí marcando presença na sessão. Obrigado pela presença. Obrigado, senhor presidente.
Presidente.
Vereador Nema.
É só para ajudar o vereador Genedi. E, Roberta, quando você tocou nesse assunto ontem aqui, hoje foi a primeira coisa que eu fiz, foi conversar com o prefeito sobre isso. Até porque a policlínica é um xodó para aquele povo da Lagoa dos Santos, onde eu moro ali do lado, né? Então, ele disse que não sabe nada disso, que tudo está normal. Tá? Só para ajudar.
Eu convoco os senhores vereadores.
Estou esperando a explicação, pessoal.
Não, é outra convocação que eu quero fazer, vereador. Eu convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária no dia 15 de dezembro, às 8h30, para a eleição da mesa diretora de 2018. Vereador Mundim, continua no tema livre, vereador Mundim. A explicação pessoal. Passamos para a explicação pessoal, vereador Mundim.
Senhor presidente. Senhor presidente, nobres colegas, por presente, não poderia deixar passar em branco a a data de aniversário do nosso amigo vereador Gênero de Ribas, foi dia 1º/12, quando foi da memória dele, de lembrar aí do dia do meu aniversário. Até coisa que realmente ele buscou no fundo do baú, realmente eu fiquei muito emocionado naquele dia. Da mesma forma, de retribuir esse carinho também, a gratidão e parabenizar ele pela passagem do seu aniversário, pela sua, a pessoa que você é, pelo pai exemplar, pelo agricultor que foi. Todo mundo sabe que o senhor é da mesma forma que o senhor é imigrante lá dos gaúchos, da mesma forma que eu também sou, vim da Bahia para a cidade de Formosa. Para mim é um espelho. Em 2009, quando assumi o presidente dessa casa, orgulhou não só a mim, mas todos os vereadores daquela legislatura, onde realmente fez uma gestão fantástica, onde devolveu aos cofres públicos, e realmente já mediante o pedido de 4 caminhões basculhantes que hoje está aí na limpeza, está aí no transporte da Prefeitura Municipal de Formosa. Então, quero aqui parabenizar pelo seu trabalho, pelo seu carinho, pela pessoa que você é, pelo empresário que você é, pelo devoto ao Divino Espírito Santo que você é, todo trabalho que você faz em prol da nossa cidade. Não é à toa que foi um dos vereadores mais bem votados dessa casa. Tem esse reconhecimento do vereador Mundinho, que era aqui de gratidão pelo tudo que o senhor fez, não só para essa casa, mas para o povo de Formosa. Quero aqui parabenizar de público nessa tribuna hoje. Parabéns, que realmente tem muitos anos de vida, muitas felicidades, que Deus dá ricamente essa benção para o senhor e toda a sua família. Parabéns. Essas eram as minhas palavras hoje na explicação pessoal, seu presidente.
Não havendo mais matéria...
Só um pouquinho, presidente. Eu ia falar antes também, mas já agradecendo ao vereador Mundinho, obrigado. Depois de tudo que o meu amigo vereador Jurandir falou, a gente tem que sempre celebrar a vida. A gente tem diversas falhas, a gente não combina com certas opiniões, mas isso é do ser humano e é importante esse debate. Obrigado, Mundinho, a gente fez e faz pelo município, sendo na parte política ou não, a gente está sempre trabalhando. Isso é importante para cada um, e o que eu vejo aqui é que vários fizeram. Amanhã não estarei aqui, tenho que ir a Brasília cedo, senhor presidente, para audiência pública. Vereador Miro, cobra a ação da segurança. Põe a casa à disposição, põe a casa em apoio, mas cobra a ação. Nós estamos vendo ações aqui do outro lado muito forte. Eu acho que tem que ter ação do nosso pessoal e defender a segurança pública para que tenha essa ação e que a reação do outro lado afaste mais. Então, coloca essas palavras, tem o nosso apoio, tem o meu apoio, tem o apoio do agronegócio, que a segurança pegue pesado, faça suas blitz, faça seus barramentos, suas trincheiras nas nossas rodovias, é necessário, todos concordam de revistar o carro inteiro, que é importante. Às vezes até perde 5 minutos, 10 minutos, mas às vezes aquele carro que vai ser revistado está com algum problema ou até passou por algum crime. Então é importante isso e todos são a favor, os empresários da cidade e os empresários do agronegócio, a gente vê que comungam com essas ações. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais matéria, eu convoco os senhores vereadores para a próxima sessão em 14/12/2017. Declaro encerrada a presente sessão.